Bom dia e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Iguatemi Empresa de Shopping Centers S.A. para a discussão dos resultados referentes ao segundo trimestre de 2014. Estão presentes hoje conosco o Sr. Carlos Gereissati Filho, diretor-presidente, e a senhora Cristina Betts, vice-presidente de Finanças e diretora de Relações com Investidores. Informamos que este evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da Iguatemi. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando o asterisco zero. Este evento também está sendo transmitido simultaneamente via webcast, podendo ser acessado no site de Relações com Investidores da Iguatemi no endereço www.iguatemi.com.br, onde a apresentação está disponível para download. A seleção dos slides será controlada pelos senhores. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócio da Iguatemi, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Iguatemi e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaríamos de passar a palavra ao Sr. Carlos Gereissati Filho, que iniciará a apresentação de hoje. Por favor, Sr. Carlos, pode prosseguir.
Bom dia a todos, é um prazer estar recebendo todos vocês mais uma vez no nosso call trimestral, agora segundo trimestre de 2014. A gente começa, como de costume, aqui na página de destaques, página 3, slide 3, relatando que a gente teve mais um forte e sólido trimestre, né, da companhia. As vendas totais aí atingiram 2 bilhões e meio no trimestre, crescimento de 17,3% em relação ao mesmo período do ano anterior. As vendas aí atingiram um crescimento de 8% mesma área. Bom, aqui, pessoal, então estamos de volta aqui depois desse desafio tecnológico aqui de alguns minutos. Estamos de volta aqui na página 3, falando aí sobre os destaques. Eu tinha falado sobre já o sólido resultado do mês aí do trimestre. Das vendas totais, as vendas mesmas áreas crescendo 8,3%, as vendas mesmas lojas crescendo 8,2% em relação ao trimestre passado, os aluguéis de 9,3% crescendo mesmas áreas de 9,3%, e os aluguéis mesmas lojas com crescimento de 9,1%. Então, aí, continuando aí uma venda ainda bastante razoável dentro aí do momento que a gente está vivendo, ainda com uma boa perspectiva de permanecer para o ano. A receita líquida atingiu 143,8 milhões no segundo tri. A gente teve um crescimento bastante importante de 33%. Vale lembrar que a gente teve bastante entrada de novos empreendimentos no final do ano passado, então a gente tem um crescimento sólido e bastante importante nesse ano. O EBITDA atingiu 100,2 milhões no segundo tri, também um crescimento bastante expressivo. A Cris vai detalhar aí as razões dos dois movimentos, tanto em receita quanto na contingência de despesas, com crescimento de 40,6%, o lucro líquido atingindo 50,1 milhões, e também bastante crescimento bastante expressivo de 41% aí em relação ao segundo trimestre do ano passado, e o FFO também bastante superior, com 72 milhões, 51,2% acima do período anterior. A gente teve também, como aberturas importantes, movimentos importantes da companhia, a abertura do Iguatemi São José do Rio Preto, no final aí de abril de 2014. Um shopping que abriu assim, bastante bem posicionado. A gente vai dar maiores detalhes um pouco mais adiante do conjunto de lojas, do conteúdo e tal, e o desempenho dele aí já nos primeiros meses. É importante lembrar que esse foi um empreendimento que a gente antecipou 6 meses de abertura, E conseguiu aí praticamente ter 80%, 85% das lojas abrindo em conjunto com o shopping, que hoje tem sido aí um destaque em relação ao mercado. A inauguração também da expansão do shopping Guatemi São Carlos, uma expansão pequena, mas que é importante para o empreendimento, porque levou a todas as principais âncoras de varejo de moda para o shopping, então consolidando ele aí como o grande polo da região. A gente vai mostrar detalhes um pouco mais adiante também. E na sequência, a conclusão da aquisição de 14% da participação no JK Iguatemi, Iguatemi indo para 64% de participação nesse empreendimento, que é um empreendimento que tem bastante ainda oportunidade de crescimento futura, para quem conhece aqui São Paulo e a região. Então, acho que é um movimento bastante interessante para a companhia, além da realização do teatro no início do ano que vem. A gente também teve a revitalização, aí anunciada a revitalização do Iguatemi São Paulo. A gente vai também dar um pouco mais de detalhes sobre essa importante fase de revitalização do Iguatemi São Paulo, para continuar a mantê-lo na continuada liderança de principal empreendimento do país. E como evento subsequente, a gente teve a contratação de crédito imobiliário, aí no valor de 230 milhões, um custo de TR mais 9,5, o que equivale a 95,6 do CDI, com prazo de pagamento de 7 anos e prazo médio de 10 anos, né? Esse evento teve como objetivo repor o caixa aí, parcialmente o caixa, diante das aquisições que a gente realizou ao longo desses últimos meses. Na página subsequente, aí na página 5, a gente fala um pouco sobre onde a companhia está no atual momento em termos de APL própria. A gente atingiu 425 mil metros quadrados, dos quais é importante destacar que 123 mil inauguraram em menos de um ano. Então foi um esforço bastante forte da companhia no último ano de pôr todos os empreendimentos no mercado, com bastante completo em termos de todos eles entraram com mais de 90% locado, abriram aí próximo dos 80%, 85%, então com bastante preocupação de realmente entregar os Iguatemis onde foi, e obviamente com o crescimento também das aquisições que a gente fez, tanto de galeria quanto de JK. A gente destaca também que a gente tem, com os projetos anunciados, uma BL própria que chega aí em 2017 para 507 mil metros quadrados, né, mantendo aí o ritmo de crescimento da companhia, fora, obviamente, outras tudo que a companhia faz para novos projetos. A gente tem como projeto em andamento e com inaugurações do Iguatemi São José do Rio Preto, na página 7. A gente falou aí que ele entra para ser o shopping dominante da região, uma região importante com cerca de 1 milhão de habitantes. Aí, se você pegar o grupamento de municípios em volta do polo de Rio Preto, acho que ele atingiu o objetivo, conseguiu levar as principais âncoras. Tem aí desde Tokstok, Outback, Zara, mais de 40% do shopping absolutamente inusitado lá no mercado em termos de conteúdo, bastante visitação, bastante movimentação no shopping, e a gente vê agora na sequência dele pela procura de complementar ainda os espaços que faltam, que ele vem se destacando e certamente vai se consolidar num breve espaço de tempo como o principal shopping da região. Então, acho que é uma entrada bastante boa aí para o Iguatemi de Rio Preto. Na sequência, o Iguatemi São Carlos, que é um empreendimento que já tem quase mais de 15 anos, ele é um mercado teste pequeno que a gente fez há muito tempo, e ele vem se consolidando, como todos os mercados que crescem aí próximos de 200 mil habitantes. Com isso, ele está se consolidando aí como o principal empreendimento da região, entrou aí as principais âncoras de moda, como o Renner, Riachuelo, já existia a C&A e outras marcas importantes que vão complementar o mix e fortalecer o crescimento dele, que vai ser um crescimento importante aí do NOI para os próximos anos. Em relação aos projetos em desenvolvimento, a gente tem dois grandes projetos, que são três grandes projetos em execução. Os dois principais aí são na área de Premium Outlet. Um deles é o de Floripa, de Santa Catarina, ali na região de Tijucas, que a gente já teve aprovação do projeto. Então a gente agora vai para a fase de lançamento comercial, início de lançamento comercial e toda a fase para comercialização, na sequência início de obras. O Premium Outlet BH ainda em fase de aprovação junto ao município de Nova Lima, e o Iguatemi Jundiaí, que constitui hoje um land bank da companhia. Em termos de expansões, a gente tem, vou falar um pouquinho mais aqui da Iguatemi Campinas e Porto Alegre, que são as duas grandes expansões da companhia, são empreendimentos bastante grandes, na ordem de 20 mil metros quadrados cada uma delas, seguem aí na fase bastante adiantada, eu vou detalhar um pouco mais para frente de comercialização e construção. A gente anunciou também, e eu detalho um pouco mais para frente, essa pequena expansão do Iguatemi São Paulo e ampla revitalização, que é um ponto importante, e a torre do Iguatemi Porto Alegre também, na sequência da abertura da expansão. Então, na página 11, a gente tem um detalhe da revitalização e uma pequena expansão do Iguatemi São Paulo. Ela acontece na que a gente chama de Main Plaza, que é a praça central do shopping. O shopping já vem sofrendo nos últimos anos e meio uma revitalização de fachadas, agora faz a fachada da parte traseira do shopping, vamos dizer assim, onde tem o boulevard, aquele estacionamento com árvores, e começa a fazer uma fase importante de revitalização interna com a realização do novo skylight e quatro novas lojas importantes ali no terceiro andar, que vão complementar o mix do shopping, lojas internacionais bastante importantes, que dão também esse salto de qualidade esperado que o Iguatemi São Paulo sempre faz no mercado. Então vocês podem ver aqui no destaque a formação desse novo skylight. O skylight existente vai ser desconstruído. Primeiro o novo vai ser construído por cima e depois vai ser desconstruído a parte de baixo. É a primeira grande revitalização do shopping desde a década de 90, a parte interna, e acho que ele vai também surpreender aí pela qualidade de tudo que vai ser feito ao longo do shopping inteiro, mantendo a característica de ser líder no segmento de alto luxo no mercado brasileiro. Na sequência, a gente tem Iguatemi Campinas, com já um estágio bastante avançado, mostrando aqui em junho de 14 das obras. Começa a parte de metálica agora e fechamento dos skylights. É um shopping também que já tem 52% da área da BL comercializada. Ela vai introduzir aí, com certeza, operações que são inéditas no mercado campineiro e da região, como Gap, Zara Home, Sephora, Michael Kors, entre outras, e também potencializa a atratividade do shopping e o crescimento no curto e longo prazo do empreendimento. A mesma coisa que eu tenho em Porto Alegre, também já bastante avançado as obras, em junho de 2014, já tem aí a conclusão de, começa a parte metálica de estacionamento, na sequência a construção da parte, propriamente dita, da expansão do shopping, também já com 49% da BL comercializada, com bastante marcas inéditas, a mesma relevância que eu mencionei sobre Campinas. Na sequência, então, a gente entra na parte de resultados, vou passar a palavra para a Cristina, para que ela possa dar andamento à apresentação.
Bom dia a todos, obrigada pela participação no nosso call. Indo direto para a página 15, falar dos principais indicadores operacionais. Então, como a gente falou na abertura, a gente tem um crescimento de ABL total bastante relevante, aumentando 34,3% a ABL do total sob nosso controle, 660 mil metros quadrados de propriedade. Em termos de ABL própria, a gente chega a 425 mil metros quadrados, um crescimento de 50%, e quando a gente faz o destaque só para shoppings, a gente está falando de um crescimento de 56,3%, uma ABL total própria de shoppings de 393 mil metros quadrados. Então, agora são um total de 17 shoppings e, como o Carlos já tinha mencionado, uma venda total aí no trimestre de 2,5 bilhões, no semestre, chegando quase a 5 bilhões de reais, um crescimento aí ano contra ano no semestre também de 17%. Quando a gente olha a venda das mesmas lojas, o Carlos já mencionou um pouco, no trimestre a gente teve mesmas lojas crescendo 8,2% e venda das mesmas áreas crescendo 8,3%, que no semestre, afetado pelo primeiro tri, que teve uma performance um pouco mais baixa do que a gente teve nesse segundo tri, então a média é um pouco mais baixa, 7,8% e 8%, respectivamente. No aluguel, isso tem um efeito um pouco diferente, a gente teve no tri 9,1% e 9,3%, no semestre, aluguel mesmo as lojas, 9,2%, e mesma área, 10%. Então, um crescimento relevante aí de aluguel, mesma área, como o Carlos também mencionou, bastante positivo para o cenário que a gente está vivendo hoje. Custo de ocupação no TRI fechou em 11,6%, e a taxa de ocupação em 95,2%, bastante reflexo do estágio, que está um segmento significativo do nosso portfólio, com todas as aberturas que a gente teve no final do ano passado e ainda nesse TRI, e isso deve ir baixando com a maturação desses novos shoppings. Inadimplência também com 1,7%, mais alta do que o ano passado, mas ainda bastante controlada e ainda bem não preocupante. Olhando agora no nosso P&L na página 16, a gente está falando aqui, então, receita bruta no trimestre de R$159 milhões, um crescimento de 30%, receita líquida em R$143 milhões, então, um crescimento de 33%. Vale destacar custos e despesas, crescendo apenas 19%, então, um total de quase R$47 milhões, onde o grosso desse crescimento, obviamente, vem do acréscimo de ABL, então, na parte de custo, não de despesa, mostrando como a gente vê em vários trimestres aí o efeito do ganho de escala nas nossas operações, que a gente tem dito desde o começo desse crescimento orgânico, que a gente tinha um DNA, vamos dizer assim, já preparado para atingimento de uns 20 shoppings, e agora a gente está consolidando, então, esse ganho de escala. EBITDA fechou em R$100 milhões no trimestre, praticamente beirando os 200, né, R$198,7 milhões, um crescimento no semestre de quase 30% e no trimestre de 41%. Olhando um pouco mais para baixo, a gente está falando no EBITDA aí também, mesma ordem de crescimento de 32%, lucro líquido bastante impactado aí positivamente a baixa alíquota de imposto e o FFO também chegando quase R$72 milhões aí, um crescimento de 51% no trimestre. E também, olhando no semestre, R$139 milhões de FFO, crescimento de 30% contra o ano anterior. Quando a gente olha o nosso destaque na página 17 da receita bruta e receita de aluguel, acho que continua bastante coerente com as percentagens que a gente tem historicamente, aluguel crescendo quase 27,5%, a taxa de administração 33%, estacionamento crescendo quase 38% e outras receitas crescendo 37%. Acho que é importante ressaltar aqui, acho que a retomada do overage, acho que em trimestres anteriores a gente tinha visto uma transferência dessa parte de overage para aluguel mínimo, aqui a gente já vê o aluguel mínimo crescendo os seus quase 30% e o over já retomando aí o crescimento com 22,8%. E locação temporária continuando crescendo a dois dígitos com quase 16% aí de crescimento. O semestre tem uma participação bastante parecida, eu acho que aqui de novo acho que vale ressaltar talvez na parte de receita de aluguel, que o overage também no semestre crescendo bastante, então a gente teve uma inversão aqui entre locação temporária e crescimento de overage, bastante forte locação temporária no primeiro semestre, no primeiro tri, por isso a diferença aqui, e o overage que teve essa retomada já nesse segundo tri. Falar um pouco da posição de caixa e balanço na página 19, então a gente fechou o segundo tri com uma disponibilidade de R$560 milhões. O Carlos já falou do nosso evento subsequente, que foi o fechamento do crédito imobiliário, usando a expansão de Campinas como lastro, com o intuito de repor parcialmente o caixa que a gente gastou, especialmente nas duas últimas aquisições, que foram pesadas, o JK e os 50% do Galeria, que a gente fez no final do ano passado. A dívida bruta fecha em R$1,8 bilhões, que é um caixa líquido de 1,3. Que leva a dívida líquida sobre EBITDA de mais ou menos 3,3 vezes dívida líquida sobre EBITDA, que é o ponto que a gente falou, máximo do nosso endividamento. Daqui para frente, a gente deve amortizar isso e chegando aos patamares mais comuns da companhia. Olhando o nosso cronograma de amortização, na parte inferior esquerda do slide, a gente tem aqui um cronograma bastante espaçado. A gente viu agora no final do dia a liquidação da primeira debênture e agora a gente permanece então com a segunda, terceira e quarta emissão ainda para ser amortizada nos próximos anos. Em termos de perfil da dívida, a gente tem principalmente contratado em CDI, 70%, e ainda um pedaço em TJLP e em PCA, poucas coisas. Falar um pouco do nosso NAV, então esse cálculo do nosso NAV na página 20 é um cálculo que a gente fez ainda no final de 2013, tá? Basicamente mostrando que o preço por ação no fechamento do trimestre em 22,30 e o NAV por ação calculado em 2013, uma diferença bastante significativa aqui, de 22,39, market cap da companhia no fechamento do TRI em 3,9 bilhões, o EV da companhia em 5,2 e o NAV calculado por nós quase beirando os 7 bilhões, uma diferença aí de quase 30%. Falar um pouco do guidance na página 22, então a gente continua com o nosso guidance, aliás, faz 5 anos que a gente fala o mesmo guidance, então não dava para mudar nessa altura do campeonato, mas a gente está, então, continua com o nosso guidance de crescimento de EBITDA, na realidade, a gente mudou um pouco esse ano para a gente ter uma confluência entre o que é o nosso guidance com o guidance de o que era longo prazo, que virou o guidance do ano. Então, na página 22, a gente tem os outros parâmetros, que é chegar numa margem EBITDA de 72 a 75, chegar no EBITDA de 450 a 500 milhões, manter os dividendos, que era o último ano, então, do nosso guidance de dividendos mínimos de 31,5 centavos por ação, e a permuta de VGV entre 20 e 30 milhões de reais. Todos esses quesitos dentro da nossa expectativa para o final do ano. Tá? Só lembrando, então, que esse nosso guidance de 2014, a gente deu, quando a gente fez o primeiro follow-on da empresa, em 2009, então 5 anos se passaram aí desse guidance, e que quis dizer, então, o crescimento da companhia na casa dos 25% a 28% ao ano, CAGR, em cima desse EBITDA, tá? Bem, com isso a gente conclui aqui nossa apresentação do segundo TRI e estamos disponíveis para qualquer pergunta. Obrigada.
Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso haja alguma pergunta, queiram, por favor, digitar asterisco 1. A senhora Nicole Irakawa, do Credit Suisse, gostaria de fazer uma pergunta.
Oi, bom dia a todos. Minha primeira pergunta é sobre a diferença que foi até aqui significativa entre o crescimento da receita de aluguel, que veio bem forte, né, 30%, e o crescimento de vendas totais, que ficou em 17%, né, year over year. Dado que quando a gente olha a diferença entre same-store sales, same-store rent e same-area sales versus same-area rent, a gente vê que assim, a diferença não foi tão grande, né? Fica um pouco a impressão que esse gap veio mesmo dos ativos novos. Dá para comentar um pouco sobre o custo de ocupação, né, dos ativos novos, qual custo eles estão rodando? E se eu puder fazer mais uma pergunta, a gente viu que teve uma desaceleração de crescimento, né, na receita do JK. Se puderem comentar também um pouco sobre isso, se teve alguma coisa não recorrente, são esses pontos. Obrigada.
Oi, Nicole. Bom dia. Então, só para a primeira pergunta referente ao aluguel e às vendas, eu acho que a discrepância que você está vendo, quando a gente fala as vendas totais, a gente fala as vendas ao shopping a 100%. Mas todas as entradas novas dos shoppings que a gente colocou para dentro, a gente teve uma participação muito maior do que a nossa média. Então, obviamente, tem um descasamento aí, porque você está comparando massa com banana, entendeu? Então, uma coisa é o shopping a 100%, outra coisa é a parte que a gente leva dessas vendas e, obviamente, a parte que nos cabe do aluguel, tá? Então, essa é a primeira discrepância. Same store e same area, sempre complicado também, porque, na realidade, você começa a as vendas totais é tudo, e a 100%. Quando a gente fala de same store, você começa a excluir um monte de coisas que você trocou, e mesmo same area, um monte de coisa que não entrou nesse same area, porque a gente adicionou uma parcela significativa de ABL nesses últimos 12 meses. Então, realmente os números são difíceis de casar entre eles, mas a grande discrepância que você está falando de vendas para aluguel é essa, a diferença da participação média que a gente tem vis-à-vis o que a gente adicionou de ABL. Em relação ao custo de ocupação dos novos shoppings, acho que a gente, obviamente, eles são shoppings que estão em fase de maturação, eles rodam um custo de ocupação mais alto do que a nossa média, tá certo? É natural, todos os shoppings tiveram esse comportamento. Eu acho que o shopping que tem um custo de ocupação mais alto hoje é o Ribeirão, mas também nada que não seja, que a gente não veja perspectiva de estar. Por exemplo, a gente teve nas últimas semanas estacionamento, número de veículos recordes, tá passando até vários empreendimentos já consolidados em termos de fluxo de veículos. Então, isso é uma coisa que é natural e vai caminhar para uma estabilização em breve. E a última pergunta, referente ao JK, eu acho que a gente tem que lembrar que o JK, ele já nasceu com uma maturação já lá em cima, tá certo? Os aluguéis também. Lembra quando a gente vendeu o JK? O que, que era o comum na época era escalonar o aluguel, uma prática até que a gente falou que a gente retomou nos últimos greenfields, mas quando a gente comercializou o JK, a gente já comercializou com pouquíssimos escalonamentos. Então, a gente já comercializou com o valor do aluguel lá em cima. Isso quer dizer que, ao longo do tempo, essas jumps que você teria no aluguel também tem menos steep, né, menos acentuado do que você esperaria. Agora, isso não quer dizer que o shopping também não tem expectativa de crescimento de receita, claro que tem. Eu acho que a gente está, na realidade, a gente tinha uma expectativa da ocupação das torres em cima do shopping e no entorno, que ainda está acontecendo. E eu acho que quando isso acontecer, a gente está falando de mais ou menos 20 a 30 mil pessoas todo dia no shopping center. Aí o efeito é bombástico, tá certo? Só a Torre de Santander, a gente sabe, já cria um efeito incrível. E eu acho que essa ocupação aí, nos próximos meses, já deve dar um efeito bastante substancial no crescimento do JK. Tá?
Entendi. Cris, se eu puder fazer uma pergunta de follow-up, qual que seria, então, o crescimento de vendas, considerando o stake de vocês, né? Que aí eu consigo comparar com, enfim, as outras métricas e até, principalmente, top-line.
Nicole, eu não tenho de cabeça esse número, mas eu te passo depois, tá bom?
Tá bom, claro. E sobre o custo de ocupação, será que dá para dar alguma ideia de a que nível está rodando, com talvez a diferença entre os ativos maduros e os novos, só para a gente ter alguma referência?
O normal é rodar, isso é para todos os shoppings, hein, que a gente abriu, Brasília, Alphaville, o JK não, porque o JK é large tudo, mas o resto... Né? Mesmo os que já estão super em caminho de maturação, como Brasília Alphaville e esses novos que a gente abriu nos últimos 2 meses, o normal é rodar com 5, 10% a mais de custo de ocupação, depende do tamanho da loja. Tá,
tá ótimo. Obrigada. Bom dia.
O senhor Ariel Amaro, do Itaú BBA, gostaria de fazer uma pergunta.
Bom dia a todos, obrigado pelo call. Eu tenho 2 perguntas. A primeira é em relação à despesa pré-operacional, que tem subido com as inaugurações, é natural que aconteça isso. Só, eu gostaria de ver, assim, tendo na cabeça aí o guidance, vocês voltam aí de margem EBITDA, assim, o quão rápido você acha que dá para convergir para o guidance? O que vocês estão esperando aí para 2015? Ou seja, de repente, ver uma margem EBITDA um pouco mais alta, à medida que você vai conseguindo diluir todo o seu custo fixo, isso de ENEI, dado com essa expansão de receita. E a segunda pergunta é mais em relação a um possível cenário macroeconômico mais fraco. E se nesse cenário você priorizaria o desenvolvimento das expansões no pipeline versus Greenfield, e também como é que ficaria o seu posicionamento de outlet, que é até então tem sido interessante, num cenário de macro pior, assim, você acha que seria algo que vocês ainda estariam dispostos a arriscar, ou você acha que tem muita demanda latente e que um cenário macro não afetaria? Enfim, como é que é a dinâmica desse mercado de outlets, dado um macro mais fraco? Obrigado, essas duas.
Oi, então, vou responder a sua primeira pergunta, Tália. Referente à margem, é verdade, acho que o pre-op, a gente teve um pre-op agora, nesse segundo tri, referente à abertura especialmente de Rio Preto, tá? Eu acho que daqui para frente a gente deve ter, de fato, menos custos pré-operacionais, porque o ritmo de abertura de Greenfield, obviamente, está desacelerando, então essa linha tende a melhorar com a desaceleração aí das novas aberturas. Até quando você abre uma expansão, como Campinas, Porto Alegre, você precisa ter muito menos investimento nesse caso de pré-operacional, porque a equipe do shopping já está lá, porque toda a parte de equipamento do shopping já está lá. Então, tem um monte de coisa que num shopping novo você faz, que num shopping que está fazendo expansão, você não precisa gastar, porque já existe, tá? Então, de fato, isso daí deve diminuir, não só para esse ano, mas para os próximos. E, então, eu não tenho nenhuma dúvida que a gente vai chegar na nossa meta de margem EBITDA de 72, 75. Eu acho que a tendência é continuar mantendo e até, por exemplo, 2015, superando um pouco, porque a gente deve continuar vendo uma diluição dos custos fixos, tá? Com a maturação dos shoppings que foram inaugurados nos últimos 12 meses e com as inaugurações e expansões que tem para o ano que vem. A gente não precisa mais colocar nada dentro da holding, tá, para controlar esses shoppings, nada, não tem nenhum investimento em sistemas, não tem nada desse tipo que poderia acompanhar o custo que vai vir do acréscimo de ABL, que já veio, na realidade, grossa parte. Então, acho que a gente está realmente fazendo o que a gente falou lá atrás, que é, ao longo do tempo, com o crescimento da companhia, realmente expandindo as margens. A gente deve ficar... Então, para esse ano, eu sei que parece um pouco grande, mas dentro da nossa área de 72, 75, tranquilamente. E eu acho que, para o outro ano, você pode esperar um pouco, um acréscimo um pouco acima disso, mas talvez um pouco mais, assim, towards o 75 do que a gente faria esse ano. Tá bom?
Ariel, sobre a desaceleração econômica, a estratégia nossa de curto prazo, é claro que, diante de um cenário em que você tem um enfraquecimento do mercado, é muito mais prudente você partir para aquilo que te dá o menor risco. Então, obviamente que os greenfields, os new developers, eles são naturalmente mais arriscados do que a estratégia de adotar a expansão. Então, a companhia vai olhar muito mais para isso nesse cenário de curto prazo, com esse horizonte que a gente tem de um menor crescimento do varejo como um todo. Então, a gente está olhando para isso. As expansões que a gente está lançando são de shoppings extremamente dominantes, então elas têm vindo bem, elas têm sido demandadas. Então, a gente está bastante tranquilo. E, obviamente, a gente vai buscar adiar qualquer anúncio dessa natureza, esperando uma melhor do mercado para poder pegar o mercado numa fase melhor do que a fase atual. Então, acho que isso é prudente e recomendável nesse momento. Sobre a questão de outlet, como é um mercado muito novo no Brasil, o que a gente vê, e a única experiência que a gente tem é o de Novo Hamburgo, que está praticamente 100% locado. Lembra que quando a gente adquiriu ele... No final do ano passado, ele estava praticamente 50%, 60%, a gente conseguiu locar 100%, levar bastante marcas novas, abrir novos lojistas que não tinham a expectativa. Continuamos, a gente tem recentemente, acho que vai logo anunciar a entrada de outros lojistas que não estavam presentes em Asla, então que mostra aí um commitment com esse novo segmento, eu acho bastante interessante para a gente. Então, a gente sim aposta, obviamente vai ser mais cauteloso nos lançamentos. A gente fez o primeiro do mercado do Rio Grande do Sul, deve fazer o primeiro do mercado de Santa Catarina, quer dizer, são os primeiros do mercado, não é um mercado tão grande quanto é o mercado de shopping centers no país, ele é muito mais muito menor, então, mas tem também um olhar para preço, aí, e no mercado, no momento que você tem uma desaceleração econômica, você também tem o consumidor mais sensível a preço. Então, acho que tem acho que duas vertentes importantes aí que a gente está olhando, né? Um mercado novo, que ainda tem menor competição, um relativo bom desempenho que a gente está vendo e aprendendo em Novo Hamburgo e a gente se posicionando nesse mercado através desse crescimento lento e gradual, atento aí e no momento de desaceleração, acho que essa questão de preço também tem essa sensibilidade e uma procura natural. Então, acho que essas duas coisas vão andar aí, vão ser o que a gente está olhando aí para os próximos 6 a 1 ano.
Legal, e se eu puder só fazer um follow-up da primeira resposta que você deu, que eu achei muito interessante, que é só para ver como é que vocês veem um fator específico aí dessa, digamos, validade entre greenfield e expansões. Porque, por um lado, é verdade o que você falou, e eu acho que eu concordo que realmente as expansões elas são muito mais seguras, só que por outro também, ao você fazer um greenfield, você crava um pinozinho naquele lugar, você vai criando um tipo de costume do consumidor de frequentar o shopping, você vai consolidando e vai conseguindo consolidar o shopping, então tem uma certa vantagem estratégica em você também abrir greenfield e expandir o seu footprint. Aí você, mesmo tendo isso em consideração, você não acha que, dado a questão macro, ainda talvez seja melhor focar em expansão?
É o que você falou, né? Quer dizer, não dá para você tirar uma empresa do contexto, a gente tem que olhar o contexto do mercado que a gente está atuando, quer dizer, as estratégias elas vão variar de acordo com o melhor momento, com o contexto que você está vivendo. Então, como a companhia tem 5 ou 6 estratégias diferentes para crescer, lembra, a gente não tem uma única estratégia para continuar crescendo. Greenfield é uma delas, a gente fez muitos. Inclusive, o ciclo planejado da companhia vislumbrava, né? Como todo mundo, ninguém está alheio a analisar o mercado como um todo. A gente vislumbrava que o Brasil estava crescendo, puxado por consumo. Aí isso tinha um teto. Esse teto era exatamente ali entre 13 e 14, a gente viu isso, tanto é que a gente está fechando um ciclo importante de Greenfield. A gente pegou 4 projetos no ano passado, praticamente, contando a entrada em outlet, e hoje a gente já estava olhando um outro ciclo focar em desenvolvimento de expansões, onde você tinha uma margem maior de segurança para um mercado que já não estava aí demonstrando um crescimento tão forte quanto foi aí entre 2007, 8, 9 e 10, ou talvez com interrupção de 9, mas que cresceu bastante. Então, acho que a gente não pode ficar... Isso não quer dizer que a gente não esteja tendo vários projetos, olhando, mas a gente não vai lançar eles num momento que é um momento de retração do consumo, olhando como é que vai ser esse contexto macroeconômico. Acho que essa questão ela tem que ser olhada continuadamente. Quer dizer, se obviamente muda aí a figura daqui a 6 meses e volta a se olhar outras alavancas de crescimento. Mas a gente tem várias, né? A gente recém falou de aquisição, a gente fez 2 aquisições importantes, com a JK Galeria, a gente tem outras oportunidades de fazer esse crescimento através dessas aquisições, estamos olhando outras oportunidades, talvez até de empreendimento, enfim. Quer dizer, são várias alavancas e você vai olhar para aquilo que é mais seguro e manter uma disciplina e um risco menor para o crescimento saudável da companhia. Então, acho que esse é o nosso olhar cauteloso aí para esse primeiro, para esse segundo semestre de 2014, início do próximo ano.
Perfeito, muito obrigado.
O senhor Fred Mendes, do HSBC, gostaria de fazer uma pergunta.
Bom dia a todos, eu tenho 2 perguntas também. Primeiro, se a gente puder voltar um pouquinho no Iguatemi Ribeirão, queria saber se esse custo de ocupação ele está um pouco mais alto em função do aluguel por metro quadrado está mais alto ou se é uma questão de vendas mesmo. Acho que ali sempre tem uma curiosidade um pouco maior naquele mercado por causa da competição. E a segunda, quando eu olho aqui para o Iguatemi Alphaville, a receita dele aumentou aí perto de 10%, só que a margem no AI caiu bem. Eu queria saber se, enfim, teve algum esforço ali de marketing ou algum desconto para as novas lojas, está tendo um mix ali, que me parece que é um ativo que está, embora esteja performando bem, ainda está um pouco abaixo do portfólio total da Iguatemi. Acho que seria isso. Obrigado.
Oi, Fred. Então, vamos lá. Do Ribeirão, como eu falei para a Nicole, eu acho que, de novo, aqui a gente está falando de um shopping que está em maturação. É verdade que a gente tem uma competição maior, então o custo de ocupação é um pouco mais puxado, mas nada que assuste, de novo, né, naquela faixa que eu falei, que está na média dos 10, 15, dos né, depende do que você é, 5, 10 na média, e faz parte do jogo, tá? Então não vejo nenhum desespero aqui de Ribeirão, tá? Normal de um shopping que começou em setembro, não tem nenhum ano ainda de vida. Uhum. Referente ao Alphaville, tem que lembrar que na margem, quando a gente fala receita e depois a gente fala do NOI, ele tem, no nível do shopping, fortemente impactado também por operações de revenda de pontos, tá? Então, quando tem semestre ou trimestre que tem revenda de ponto num e depois não tem no outro, dá uma super subida ou uma super caída no NOI, que é o caso aqui de Alphaville. Alphaville está fazendo várias mudanças no mix feito ao longo do ano passado, continua fazendo nesse ano, que é exatamente adequar o portfólio de lojas para o público que está lá. Então, a gente levou coisas como Zara Home, a gente está levando Sephora, a gente está levando lanchonete da cidade, está levando C&A, Gap, não sei o que e tal. Então, tudo isso vão ter impacto depois em termos de revenda de pontos, de realocação de lojistas, etc. Então, esse foi o impacto que está vendo no NOI, tá? Mas daí tudo, na realidade, numa toada de realmente a Alphaville estabilizando super bem. Acho que em termos de fluxo também, eu acho que é bastante atrativo. E agora com esse novo mix que está entrando até o final do ano, começo do ano que vem, um novo ciclo aí de vamos dizer, captura de novos clientes e fidelização, tá?
Não, tá ótimo, Cristina. Obrigado.
O senhor Guilherme Caparelli, do Citibank, gostaria de fazer uma pergunta.
Bom dia. Minha pergunta é relativa ao CAPEX de expansão. Eu sei que vocês não dão um detalhamento de cada projeto, mas considerando que estão acrescentando aí 26 mil de ABL própria, e como passar uma estimativa do montante total que está sendo investido, então incluindo essas três expansões, mais a torre do Shopping de Porto Alegre? Obrigado.
Ô, Guilherme, acho que você pode fazer a conta na média por mais ou menos uns 7, 8 mil reais o metro quadrado de construção líquido de luvas, tá? Que é o nosso número também para Greenfield, é muito semelhante. Na realidade, construção é construção, tá certo? O que na realidade acontece é que só expansão, por incrível que pareça, é um pouco mais difícil do que Greenfield, porque você tem tempo empoderado, que você tem que conectar numa coisa que já existe com um mínimo de impacto. Mas isso não afeta muito o custo de construção, e sim a maneira que os caras têm que fazer, que tem que fazer sem barulho, timings, etc. Tá? Mas pode fazer o cálculo nessa parte de 7, 8 mil reais.
Estou falando de shopping convencional para expansão, né?
Também tem isso, desculpa. O outlet completamente diferente, né? Porque aí o outlet é muito mais baixo, a gente está falando de um terço do preço, mais ou menos, tá certo? Porque tem todas as condicionantes de outlet, que tem que ser plano, não tem subsolo, não tem ar-condicionado, não tem um monte de coisa, então realmente é muito mais barato, tá?
Tá ótimo, obrigado.
Obrigada, senhoras e senhores. Não havendo mais perguntas, retornamos a palavra ao senhor Carlos Gereissati Filho, para suas considerações finais. Senhor Carlos, pode prosseguir.
Bom, agradeço mais uma vez aí a participação de todos e coloco o pessoal aqui à disposição, nosso time de RI, caso vocês tenham alguma pergunta adicional. Obrigado e até a próxima.
Concluímos assim a teleconferência da Iguatemi. Obrigada pela participação. Os senhores podem desconectar agora.